Vamos ao assunto da política nessa segunda-feira, e segunda-feira é dia de dupla também, é segunda e sexta, só que na segunda-feira a nossa dupla é Thiago Valenciano e Adriano Marquinhos, que estão aqui comigo. Adriano, bom dia! O seu microfone está desligado, meu caro, vê se você aí consegue ativá-lo, por favor.
Olá, Gilson. Olá, Thiago. Olá, ouvintes da CBN Maringá.
Tudo bem, parece que o Thiago não está aqui. Vou até dar bom dia para ele, só para ouvir o silêncio aí. Bom dia, Thiago. Olha, o silêncio do Thiago, vamos com o Adriano. O Adriano, 7 candidatos ao governo do estado, é isso?
É, Gilson, por enquanto, né? Ainda estamos dentro
tem
do
mais
período...
gente por aí ainda.
Isso, estamos ainda dentro do período de convenções partidárias, até o próximo fim de semana, dia 5 de agosto. E, então definimos 7, a gente consegue criar alguns blocos já nesses 7. Nós temos 3 candidaturas bem do bloco da esquerda, são os partidos mais ideológicos, né? O PCB, o PSOL e o PSTU, são aquelas candidaturas que almejam não a vitória em si, mas levar a sua bandeira para o debate eleitoral. São candidaturas importantes dentro desse processo democrático que vivemos. Então, as candidaturas do PCB, confirmada por Vivi Mota, do PSOL com Ângela Machado e PSTU com o professor Ivan Bernardo. E também temos 2 partidos pequenos que também participam do processo, também para levar suas bandeiras. O Democracia Cristã, com Johnny Correia, e também o PMN, com Solange Ferreira. E as candidaturas centrais, que devem focar a disputa ali, o atual governador do PSD, Ratinho Júnior, o ex-governador, agora no PT, Roberto Requião, e o Ricardo Gomide, ex-deputado federal, Ricardo Gomide, desta vez sai pelo PDT. Então, por enquanto, temos 7 candidaturas, e aí temos a pendência do Podemos. O Podemos realiza a convenção na sexta-feira e deve definir se lança algum candidato ou apoia uma outra candidatura, para daí nós fecharmos o quadro geral dos candidatos ao governo do estado do Paraná, agora nas eleições de 2022.
O Thiago voltou. O Thiago estava conversando com o Adriano e falando um pouquinho sobre os candidatos ao governo do estado. Ele falou sobre um bloco mais à esquerda, do qual tem o PCB, PSOL, PSTU. Falou de um bloco mais à direita aí, né? E falou do bloco de centro, que é o bloco do governador e o bloco também do ex-governador Roberto Requião, do governador Ratinho Júnior e o ex-governador Roberto Requião. Aí o Adriano falou sobre o Podemos, né? Podemos está aí para decidir candidato. Podemos tem 3 senadores hoje, inclusive tem o Álvaro Dias. Álvaro Dias vai para o Senado mesmo, Thiago? Ou será que ele vai tentar a aventura de ser mais uma opção para o governo?
Olá, Gilson, olá, Adriano, olá, ouvinte da CBN Maringá. Ficamos no escuro aqui, mas já voltamos a ficar no claro. Eu imagino que o Álvaro Dias, ele tá ensaiando essa sua candidatura aí à presidência da República, que inclusive ouviu o chamado do partido e tudo mais, somente para poder disputar para o Senado mesmo, né? A campanha do Álvaro, ela está bem consolidada, né? Principalmente em relação aos pequenos municípios. Quando você pega os municípios médios e menores do estado do Paraná, aqueles até 100 mil eleitores, o Álvaro consegue vencer o Moro em boa parte em relação ao eleitorado, né? Nas pesquisas que a gente tem acesso, as pesquisas de consumo interno, e as também divulgadas pela imprensa até então, mostram isso, de que o Álvaro, ele tem uma maior inserção nesses municípios menores, né? De médios e menores do estado do Paraná, e o Moro tem ido melhor nos municípios maiores. Agora, o fato é que o Podemos foi ficando isolado na disputa estadual, né? Ele não conseguiu fechar acordo com o Ratinho já tinha alguns outros acordos com outras candidaturas. Ontem, inclusive, tanto a Aline Sleutis quanto o Paulo Eduardo Martins lançaram nas suas redes sociais alguns manifestos se colocando como os candidatos do presidente Jair Bolsonaro. Resultado? Resultado é que o Álvaro está ficando cada dia mais isolado. A gente tem até sexta-feira para poder definir isso. Ele tem uma chapa boa de candidatos a deputado federal, tem uma chapa boa de candidatos a deputado estadual, só que a última decisão em relação ao governo é essa. Será que o Podemos lança o candidato ou será que ele não lança? É isso que a gente vai ter que esperar até sexta-feira para se decidir.
Antes de eu passar para o Adriano, uma última pergunta bem rapidinha aí, Thiago. Você acha que o Flávio Arnes disputa essa eleição para o governo?
Olha, o Flávio, se ele for para a disputa, ele vai para o sacrifício, né? Vai para o sacrifício porque até então ele não se colocou como pré-candidato, ele não fez uma pré-campanha. A gente sabe que na política, recentemente, o que conta muito é pré-campanha, né? O Instituto da Pré-Campanha, ele foi ampliado exatamente para isso, para a gente conseguir ter um maior conhecimento dos candidatos. E quando a gente olha, por exemplo, o nosso vizinho aqui, estado de São Paulo, os candidatos estão em pré-campanha desde outubro. O próprio governador, por estar na vitrine do poder, está em pré-campanha desde outubro. O próprio Requião está em pré-campanha desde setembro do ano passado, já fazendo caravanas pelo interior. Então, ir fazer uma candidatura agora, aos 45 do segundo tempo, com os acréscimos do juiz, vai ficar bem complicada a situação do Flávio.
O André, eu queria te perguntar uma coisa que para mim é muito curiosa, mas eu acho que também é para uma boa parte dos eleitores. A gente está vendo aí as convenções, né? Indicarem nomes, começarem a construir as suas chapas. Isso pode se reverter ou está consolidado? E como é que, o que, que falta ainda? Quem está faltando ainda para começar a bater o martelo aí?
O Thiago trouxe algo parecido com o mundo do futebol. Vou continuar nessa também, né? A gente está naquele momento em que os times estão entrando em campo. E você começa a olhar para a imagem da TV, começa a olhar uma figurinha ali, uma cara de um jogador, fala, opa, esse cara está em campo, esse cara está na escalação hoje. Então a gente está nesse momento. Os partidos começam a divulgar as suas atas, começam a registrar os seus candidatos, mas ainda as convenções vão até o dia 5 de agosto. Nós temos essa semana, deve ser bem quente, tanto aqui no local, no Paraná, quanto no cenário nacional. Amarrações, acordos, tudo dentro do mundo da política. A política é feita assim. Os líderes partidários sabem que até o último minuto ainda pode conquistar o apoio de um partido ou até perder mesmo o apoio de outro partido, lançar uma candidatura ou recuar de outra candidatura. Até 5 de agosto, essa semana deve ser bem quente nesse sentido. E as candidaturas em si só vão tomar as ruas em 16 de agosto. Então nós temos aí 10 dias para os registros, que é aquela confirmação de fato do que foi homologado em convenção vá para as ruas. Mas, de modo geral, a gente já está vendo as redes sociais ficar mais colorida, já tem carinhas lá, já tem bandeira de pré-candidato, então está ficando bacana, tá? Vai começar o jogo. Isso aí é um momento muito, muito importante dentro da democracia brasileira e um momento que nós gostamos e apreciamos bastante.
O Adriano, então quer dizer que desses nomes que estão lançados aí, pode ter gente aí que se bandeie para um lado ou para o outro, quer dizer?
Pode ter sim, porque quando a gente lê uma ata de convenção, a gente vê que a convenção foi aberta, a convenção deliberou, porém, sempre tem aquela observação. Delega à direção executiva outras decisões. Então, aquela convenção existiu, definiu várias situações, porém, a comissão executiva continua trabalhando, de cada partido, continua trabalhando em amarrações, definições de candidaturas. Então, esse mundo da política ainda está muito movimentado e até 5 de agosto muita coisa pode acontecer.
Agora, Thiago, aproveitando essa fala do Adriano, para a gente fechar a nossa conversa, a partir do dia 15 começa efetivamente a campanha, né? O que a gente pode esperar? Porque o clima é tenso, hein?
Olha, o clima no aspecto nacional é um clima mais tenso, né? As pessoas estão nervosas, inclusive, em relação às eleições. Eu vi uma pesquisa ontem do Datafolha que 40% dos eleitores brasileiros deixaram de falar de política exatamente pelo clima de tensão política que está existindo no país. Isso é bem preocupante, porque a partir do momento que você deixa de falar de política com medo de falar sobre a política, significa que você não está falando algo fundamental da vida do ser humano, inerente a ele, que é fazer política. O ser humano, ele faz política 24 horas por dia. Então, muito preocupante esse resultado dessa pesquisa do Datafolha, mas é um ambiente que não se reflete no estado do Paraná, né? Aqui a gente normalmente costuma ter eleições mais tranquilas, né? Desde aquela eleição lá, que nós tivemos uma diferença muito pequena de votos no segundo turno entre Requião e Osmar Dias, a gente não vê clima de guerra no estado do Paraná, né? Me parece que as eleições estão mais tranquilas no âmbito estadual. E uma eleição geral, ela mexe menos com a população do que uma eleição municipal, porque o cidadão, ele vive no município. Então, aquelas denúncias, aqueles problemas jurídicos, propaganda irregular, briga de candidato, briga de partido, acontece muito no quando você tem uma eleição municipal, principalmente em relação à disputa da prefeitura. Agora, a eleição estadual é um pouco mais tranquila, cada deputado faz o seu jogo, cada candidato faz a sua campanha, e a gente tem um pouco menos de problemas, digamos assim, jurídicos. Então, a gente deve ter uma eleição mais tranquila esse ano no Paraná.
Beleza, Thiago, um abraço e até amanhã.
Valeu, Gilson, valeu, Adriano, ouvinte da CBN, até amanhã.
Adriano, um abraço, até semana que vem.
Valeu, Gilson, ouvintes, até semana que vem, um abraço, Thiago, até mais tarde, valeu.
E o assunto da política fica por aqui, nós conversamos hoje sobre os governos, os candidatos ao governo do estado, está se definindo aí as convenções e não podemos esquecer que a partir da metade desse mês a campanha começa. Que campanha nós teremos?